No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje fazem 17 anos que ocorreram os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques. A maioria das vítimas eram civis e contabilizavam cidadãos de mais de 70 países. De lá para cá, o mundo mudou muito. Nós estamos vivendo um momento de violência, de medo, de incerteza, de insegurança. Talvez tudo isso tenha começado naquele episódio que aconteceu há 17 anos. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. E também registrando, Joel, que hoje completa 45 anos do golpe militar no Chile. Aquele golpe do Augusto Pinochet que derrubou o Salvador Allende, eleito democraticamente pelo povo.
Uma boa lembrança. E ao fundo, Ana Vitória tocando em frente. É o que você, brasileiro, precisa fazer nesse momento. Tocar em frente.
E ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor da
vida. E aí vencer todos os problemas que vivemos agora e que estão pela frente. No programa de hoje vamos falar sobre cuidados paliativos. Para falar sobre o assunto, eu recebo a médica Dalva Yuki Matsumoto. Certo? Boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada pelo convite.
Ela é oncologista e especialista em cuidados paliativos. É diretora do Instituto Paliar e coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal. Dalva, vejo que você trabalha aqui na iniciativa privada e trabalha no estado. No município, né? Há muita diferença nos cuidados paliativos entre você receber um paciente do setor privado e do setor público?
Não. A forma de receber, a forma de cuidar tem que ser a mesma. Né? Por isso que a saúde tem que ser universal, acolhedora, igual para todo mundo. É óbvio que no setor privado nós temos algumas facilidades, mas no setor público também temos outras facilidades. O cuidado paliativo começou no Brasil no setor público.
Há quanto tempo existe os cuidados paliativos?
Os cuidados paliativos no Brasil, eles começaram timidamente na década de 80. Né? O cuidado paliativo começou no mundo na década de 1960. Em 67, uma inglesa criou um serviço, né, Cicely Saunders, lá na Inglaterra, em Londres, um serviço, um hospice chamado St. Christopher's, onde começou o cuidado paliativo. O cuidado paliativo visava, naquele momento, atender pacientes na terminalidade, principalmente pacientes portadores de câncer. Hoje, esse conceito se expandiu para outras especialidades e para outros tipos de doença. No Brasil, primeiras iniciativas, por volta de 1980... Né? Nós temos o serviço mais antigo estabelecido no Brasil, é do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, o INCA. E de lá para cá, muitos outros serviços começaram a surgir. A grande maioria ainda em hospitais públicos, né? Aqui em São Paulo, o Hospital do Servidor Público do Estado, que já tem quase 20 anos de atividade. Lá no Servidor Público do município, nós temos quase 15 anos de atividade. Hoje temos o Hospital das Clínicas também. Mas, devagarzinho, os hospitais privados, né, e alguns convênios começaram a entender a importância de se estabelecer o cuidado paliativo.
Muito bem, vamos falar da importância durante o programa dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, no primeiro momento, tenta explicar para o doente terminal qual é as suas possibilidades de vida e dar a ele um calor humano necessário para pela proximidade da morte.
Isso.
E acolher a família. Porque é fundamental que a família tenha essa compreensão. É isso?
É isso. Não é somente no momento que o paciente se encontra na terminalidade da vida. Até pelo próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Todo paciente, adulto ou criança, portador de uma doença potencialmente mortal. E esse cuidado pode se estender e deve se estender à família, mas deve ser iniciado o mais precocemente possível. É que ainda a gente enxerga o cuidado paliativo muito voltado para a terminalidade, né? E ainda os grandes serviços e as pessoas acabam chegando a esses serviços, infelizmente, ainda muito próximo da terminalidade. Mas todo paciente portador de uma doença que possa causar sintomas ou problemas que podem levar à morte, mesmo que seja ainda mais para diante, ele pode receber cuidado paliativo.
Muito bem, nossa outra convidada é a Marcela Tardelli, enfermeira de cuidados paliativos e terapias integrativas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É coordenadora do time de melhores práticas em cuidados paliativos e membro do Comitê de Bioética da Comissão de Ética de Enfermagem. Boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, João. Muito obrigada pelo convite.
Vejo aqui que você é membro do Comitê de Bioética.
Isso.
O que faz o Comitê de Bioética?
Não só na área de cuidados paliativos, mas a gente tem uma atenção bastante importante em diferentes áreas dentro do hospital, principalmente relacionada a casos de transplante, né, mas no que se refere a nós, casos de extubação paliativa, sedação paliativa, são assuntos mais polêmicos, né, e que trazem a margem das discussões a respeito do que eu estou fazendo, a favor da lei, é contra a lei.
É certo,
certo
ou errado?
Ou errado. E aí okay. A gente leva isso para as discussões e eles apoiam muito na formulação desses protocolos para que a gente tenha condutas corretas.
Como a Dava disse, cuidados paliativos é uma coisa nova, né? Uhum. Começou na década de 60 do século passado, mas ainda a maioria da população que frequenta o hospital, que é necessário, né, não conhece, não sabe. E também tem um outro lado, né? O pessoal da área de saúde também precisa se capacitar para os cuidados paliativos. Esse processo já começou? Está sendo desenvolvido?
Já. A gente acredita que não só lá no hospital em que eu trabalho, mas em diversas instituições em que o cuidado paliativo está se desenvolvendo, esse trabalho de capacitação ele é muito intenso, mas também é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai conquistando os colegas, orientando sobre o que de fato significa cuidado paliativo, como a própria doutora Dalva colocou, até por conta de pré-conceitos a respeito do tema, né? Então é
muito
bem.
Oi, lembrando que hoje nós temos a nossa coluna de tecnologia, o Rodolfo Fischer já está aqui para contar as principais novidades da área. Muito bem, se você quer participar do programa, envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta em facebook.com/observatório3setor. Muito bem, eu fazia aquela pergunta da Alvaela a respeito de que médicos e enfermeiras ainda não conhecem cuidados paliativos. E aí eu vou colocar da minha experiência. Recentemente eu perdi uma filha que tinha uma doença crônica. E eu percebi que os médicos da terapia intensiva, da UTI, da chamada UTI, não conheciam. Alguns conversavam comigo e em vez de me preparar, me acolher, só dava, olha, se acontecer isso, nós vamos fazer isso com a sua filha. Se acontecer aquilo, nós não vamos fazer com a sua filha. Ou seja, sempre me trazendo para uma realidade que eu já conhecia, em vez de fazer com que eu compreenda a situação dela e o fato de que ela ia morrer brevemente.
Uhum. Infelizmente, a tecnologia, que é boa, que nos faz viver mais e que inclusive permite que a gente faça mais diagnóstico e melhore os tratamentos, ela também acabou nos afastando do humano, né? Nós médicos e alguns profissionais da área da saúde começamos a entender que às vezes a tecnologia pode substituir qualquer coisa, e devagarzinho a gente foi perdendo o humano. Então é interessante a gente falar numa ciência que é humana, que cuida de gente, e a gente tem que falar nos dias de hoje, em pleno século XXI, que nós precisamos humanizar a medicina. Mas eu acho que foi por causa desse caminho, né? E muitos de nós, na universidade, não aprendemos a tratar o insucesso. Sucesso é cura, né? A não cura pode ser um insucesso. Isso faz com que muitos médicos e outros profissionais da área de saúde tenham muita dificuldade de lidar com os pacientes que de verdade estão morrendo, porque, infelizmente, apesar de toda a tecnologia, a grande maioria das doenças continuam sendo mortais.
E não só com os pacientes, mas também com os familiares.
Os familiares, e cuidado paliativo inclui tudo isso, né? Complementando um pouquinho até a questão do ensino, o Instituto Paliar é uma instituição de ensino. Nós estamos há 10 anos no mercado. Já formamos mais de 2 mil profissionais da área de saúde nesse Brasil inteiro, graças a Deus. Então, hoje a gente tem um panorama um pouquinho melhor, não é?
Nessa formação desses profissionais, quais as dificuldades que você enfrentou? Além do destaque da ausência de humanidade na área, né? Sobretudo com médicos.
Isso. Lá atrás, há 10 anos atrás, nós tínhamos algumas pessoas que se interessavam em conhecer o cuidado paliativo, mas eu percebi, assim, que eram alunos que tinham angústias. Muitos profissionais já com alguma experiência, mas que sentiam-se muito angustiados diante das suas especialidades para lidar com o paciente na terminalidade da vida. E por se sentirem incompletos, procuravam essa formação. Foi o meu caso, por exemplo. Eu procurei essa formação porque eu me sentia absolutamente incompleta. Eu sentia que, mesmo com todo o conhecimento e com toda a empatia que eu pudesse ter com o meu paciente, eu não sabia tratar dor, por exemplo. Nós não temos essa formação. Nós não sabíamos acolher o sofrimento, lidar com as famílias, né? Então, os primeiros alunos do Instituto Paliar tinham esse perfil. No decorrer dos anos, esse perfil de alunos mudou. Hoje, a gente já tem alunos recém-formados, saídos da residência, que enxergam o cuidado paliativo como uma possibilidade de especialização, né? Então, o panorama está mudando. Mas ainda nos hospitais, como você mesmo falou, a grande maioria dos nossos colegas
ainda
tem muita dificuldade.
Vamos continuar esse assunto depois de ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Casos de Câncer Deve Aumentar 70% até 2038, calcula a OMS. A Lei da Letra, de Nova York, traz as informações.
A Organização Mundial da Saúde está destacando que quase todas as famílias no mundo são afetadas pelo câncer de alguma maneira. Aproximadamente 14 milhões de novos casos são registrados por ano. E a OMS calcula que essas notificações devam subir 70% nas próximas duas décadas. O câncer é a segunda causa de mortes global, sendo que por ano 8 milhões e 800 mil pacientes morrem. A maioria dos óbitos ocorre em países de rendas baixa ou média. A OMS explica que foram feitos muitos progressos na prevenção, no tratamento e nos cuidados paliativos, mas o acesso a esses avanços é desigual. Em muitos países, o câncer é diagnosticado muito tarde, o tratamento é caro ou inacessível e os serviços paliativos não estão disponíveis. Mas a agência reforça que o diagnóstico de câncer não precisa ser uma sentença de morte. Um terço dos óbitos pela doença tem relação com comportamentos de risco. Grande índice de gordura corporal, baixa ingestão de frutas e de verduras, falta de atividade física, fumo e consumo de álcool. A OMS garante que evitar esses fatores e implementar estratégias de prevenção podem reduzir os casos de câncer em até 50%. A agência lembra que diagnóstico precoce e tratamento adequado aumentam muito as chances de cura dos pacientes. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Para o diagnóstico precoce, Dalva, é fundamental a informação.
Exatamente. Para o diagnóstico precoce, é necessário a informação, a população entender como é que se comporta o câncer. O envelhecimento já é um fator predisponente, né? Porque as células cancerosas, elas vão evoluir a partir de algumas mutações que podem acontecer no nosso organismo. Aí a poluição, o tipo de vida, alimentação, tudo isso pode acabar concorrendo para o aparecimento. Existem alguns fatores predisponentes familiares também. Então isso é importante eu lembrar. Se eu tenho casos na família ou alguns hábitos de vida. O cigarro hoje já está comprovadíssimo que ele predispõe a vários tipos de cânceres, né? Então é muito importante as pessoas se atentarem para formas de vida, viver bem, comer bem, fazer exercícios. É sempre uma forma da gente evitar doenças crônicas.
Mesmo porque, além do que você disse, nós estamos vivendo mais, né?
Exatamente. E já o fato de vivermos mais, a gente tem muito mais centenários hoje em dia. Quando a gente fala em pacientes de 80 anos, a gente fala que é jovem, né? 70, então, nem se fala. 60, que é o meu caso, falar que a gente é idoso é até meio esquisito. Mas a gente
mesmo tem... que você não parece ter essa idade.
Ai, que bom, obrigada.
Você parece uma jovem de 50.
Enfim, mas o envelhecimento nos predispõe a maior doenças, né? Então, por isso que a gente tem que se preparar. Não somente para viver bem, mas eventualmente para vivenciar essas doenças, que às vezes elas são inevitáveis.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Ao som de Zack Soubier, o garoto de 17 anos, Zack Soubier, foi diagnosticado com um tipo de câncer extremamente raro e mortal. Ele sabia que não teria muito tempo de vida aqui na Terra, então resolveu gravar uma música de despedida com uma mensagem positiva, que alcançou o primeiro lugar no mundo. Nesse segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, nós continuamos falando de cuidados paliativos com a oncologista Dalva Ukie Matsumoto, do Instituto Paliar, e a enfermeira Marcela Tardelli, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Apenas 8,4% da população no Brasil recebe benefícios do governo. Segundo o Portal de Transparência do Governo Federal, em 2018, apenas 8,4% da população do Brasil recebeu benefícios sociais do governo. No total, foram beneficiadas um pouco mais de 16 milhões de pessoas e gastos 22 bilhões de reais. Vale mencionar que o Brasil tem 52 milhões de pessoas em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 387,00, e apenas 16 milhões são beneficiárias de algum programa de transferência de renda por parte do governo federal. O Bolsa Família, que atende famílias que vivem em situação de pobreza, de extrema pobreza, teve um investimento no ano passado de um pouco mais de R$ 29 milhões. Entre janeiro e agosto de 2018, foram apenas 20 milhões investidos no programa. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, é um conjunto de ações com o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, teve uma redução drástica. Em 2017, foram investidos um pouco mais de R$ 891 mil. Agora, em 2018, até agosto, foram apenas R$ 98 mil investidos. Outros benefícios sociais também sofreram com menos investimentos em 2018 que nos anos anteriores. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. I fell down, down, down into
this dark and lonely hole. There was no one. Franklin, 8% da população, somente 8% da população recebe benefícios sociais. É fundamental que isso... que esses benefícios se estendam para a maioria da população e que esses dados, se comprovados, eles devem estar na agenda dos principais candidatos à presidência da República.
É verdade, Joel. E o que nós, numa rápida passada pelos programas dos candidatos à presidência da República, a gente percebe que nem todos estão interessados em resolver efetivamente esse problema, né? Todos vêm com, já que nós estamos falando com os cuidados paliativos, vêm com situações paliativas, né? Mas não para resolver efetivamente essa situação. E desta forma, cada vez mais o Brasil sofre na construção da cidadania.
Infelizmente, estão pegando carona no governo Temer, que diminuiu o investimento no Bolsa Família.
Exatamente, Joel.
Muito bem, vamos continuar nossa conversa aqui com os nossos convidados. Ô Dalva, é impressionante, né? A gente tem a ideia de que, nossa, nós temos uma legião de brasileiros que recebe benefícios, mas apenas 8% da população brasileira.
E é muito interessante que a saúde acabou ficando muito focada nos hospitais, justamente por causa da visão que a sociedade tem de que boa qualidade de assistência à saúde é hospital, é alta tecnologia, e aí a população fica de verdade desassistida. Eu acredito que uma grande luta que nós temos que perseguir é colocar uma boa assistência na atenção primária. Esse Brasil é muito grande. Tem muita gente que não chega até um posto de saúde sequer, né? E o cuidado paliativo, ele pode ser feito em domicílio. A gente tem muitas equipes de saúde da família que só precisariam ser treinadas.
Muito bem, Dalva, veja, o Carlos Eduardo Bertoni, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O Carlos Eduardo, obrigado pela audiência. Ele mandou aqui através do WhatsApp uma pergunta. Ele está ouvindo a entrevista sobre cuidados paliativos com você e com a Marcela, e é o tema do TCC dele em arquitetura e urbanismo, aqui na Serra Gaúcha, diz ele. O intuito é criar um espaço conhecido como Hospice, ok, obrigado. Hospice na Europa. Eu acho que é isso que ele quis dizer. O que vocês acham da ideia? Como posso ter uma média de quantos pacientes atender na minha cidade? Ele agradece aí a participação e manda um abraço para todo mundo e cumprimenta o programa.
Isso. Que bom o interesse. Eu já recebi vários estudantes de engenharia e de arquitetura que estão pensando em justamente em estudar modelos de hóspice, né? Filosofia hóspice é igual cuidado paliativo. Ah, esse é um nome que
são similares.
Começou hóspice. Na Inglaterra e depois, na década de 1990, o Canadá resolveu trocar para cuidados paliativos porque achou que era uma forma mais fácil de se traduzir para algumas línguas do que filosofia hóspice. Né, mas os hóspices, ou locais onde esses pacientes podem ser acolhidos e atendidos, é uma modalidade de acolhimento que é diferente do hospital, que é diferente, às vezes, de uma clínica, que tem mais uma pegada humana, então o espaço tem que ser mais adequado, de preferência com jardins, com acessibilidade maior e tudo mais.
Aí ele pergunta qual o número, né, de
atendidos. Aí eu não sei exatamente qual que é o número que tem em Caxias do Sul, né? Mas esses números, a própria Organização Mundial de Saúde fala que existe já um percentual significativo. Há muito pouco tempo, o DataSUS fez uma projeção de que em 1 milhão de mortes, mais ou menos um pouco mais de 50% dessas mortes eram de cardiopatas em primeiro lugar, pacientes com câncer em segundo lugar e pacientes com doença pulmonar. Se a gente pensar nisso, mais de 50% das pessoas em 1 milhão necessitariam de cuidados paliativos. É só ele ter uma ideia de quanto que é a população assistida em Caxias do Sul para ter uma ideia da necessidade. Só que a necessidade ainda está longe de ser atendida. O meu serviço, eu tenho 10 leitos para uma população de quase 400 mil servidores públicos. E eu nunca estou lotada, porque ainda as pessoas têm dificuldade de me encaminhar pacientes. Eu ainda tenho muito paciente que morre no hospital. Eu tenho alguns pacientes que eu consigo até atender no ambulatório também. Mas o meu hóspice, que tem 10 leitos, hóspice, que fica próximo do hospital do servidor, ele nunca fica lotado.
Deixa eu cumprimentar o Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos, pela audiência aí em Caxias do Sul. Um abraço aos moradores da cidade e acompanhe sempre a gente. Ela não precisou o número que você pode atender, mas o quanto eu acho que maior é melhor, né?
Isso.
Muito bem. Perguntas, Frank?
Sim, já estamos recebendo uma outra questão aqui do nosso ouvinte Luiz Fernando, lá do bairro do Sumaré. O Luiz Fernando pergunta para a Dalva e para a Renata, para a Marcela, o seguinte: os cuidados paliativos são usados somente para pacientes terminais?
Aí, Marcela, começa com você.
Por favor, não faça isso. O cuidado paliativo, ele tem uma abordagem muito ampla, inclusive, principalmente como deveria ser, para os pacientes precoces, né? Então, a gente tem hoje diagnósticos que eles já são... a gente já tem um prognóstico, desde o diagnóstico, de que não tem um tratamento curativo para aquela doença. Então, desde que se faça aquele diagnóstico, você sabe que não tem um tratamento curativo, você pode começar, sim, o acompanhamento com uma equipe de cuidados paliativos para ir criando vínculo. E à medida que você vai avançando nessa doença, a gente vai aumentando as nossas ferramentas para lidar com os sintomas.
Agora, há a possibilidade de reverter a situação com o cuidado paliativo? Por exemplo, a pessoa estava... A reforça, digamos, a autoestima, aquela forma dela tentar brigar com a doença e, ao final, ela acaba ainda revertendo a situação e se salvando?
Nós temos, inclusive, estudos científicos que mostram que aumenta a sobrevida, né? Aumenta o tempo de vida com qualidade dessas pessoas que são cuidadas numa abordagem paliativa.
Então, a possibilidade, inclusive, da pessoa até se recuperar, dependendo do caso,
ela
claro.
Ela não vai,
né,
se curar, mas ela vai ter uma disposição, uma... ela vai viver melhor, né, do que se ela tivesse naquele tratamento curativo, que, na verdade, não ia trazer a cura, né?
Perfeito. Nós estamos falando aqui de câncer, principalmente. Agora me veio à mente também uma outra doença dos nossos tempos, que é a AIDS, né? Os cuidados paliativos para os pacientes de AIDS?
Não só de AIDS, mas a gente tem agora aumentado muito a abordagem de cuidado paliativo para os pacientes não oncológicos, né? Porque... hoje, os pacientes que têm AIDS, eles vivem muito melhor do que há um tempo atrás, né? Os tratamentos para o HIV, eles são bem suficientes, nesse sentido da pessoa viver bem. Mas A gente tem pacientes com Alzheimer, por exemplo, com Parkinson, né, as doenças neurológicas, que antes eram só vistos como pacientes demenciados, os geriátricos, que não eram tão não tinham tanto abordagem paliativa, ficava muito voltado para o oncológico, mas que hoje a gente tem muito mais espaço para trabalhar com eles, principalmente porque a família sofre muito, porque exige muito cuidado, né, muita demanda de cuidado da família.
Perfeito, Marcela. E eu quero dar uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, no ano passado, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas. E mais de 260 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei.
Ao som de Ana Vitória, tocando em frente, nós abrimos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre cuidados paliativos com a oncologista Dalva Yuki Matsumoto, do Instituto Paliar, e a enfermeira Marcela Tardelli, do Hospital Oswaldo Cruz. Agora, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena.
As novidades com Frank Valverde.
Então, Joel, nós estamos ouvindo ao fundo a música Te Recuerdo Amanda, de Vitor Jara, artista chileno que foi assassinado pela ditadura Pinochet há 45 anos atrás, né? No dia 11 de setembro de 1973.
Seus avós estão sendo responsabilizados agora,
exatamente,
somente agora.
Né? Só agora, 45 anos depois, né, que depois de ter sido assassinado. Né? Ele foi assassinado nos dias seguintes ao golpe dado pelo Augusto Pinochet no governo democraticamente eleito do Salvador Allende. Para registrar, né, a voz e a arte desse grande artista chileno. E em termos de dicas culturais, nós temos duas. Temos uma sobre Os Demônios da Garoa, que vieram aqui no nosso programa, fizemos um especial há uma semana e meia atrás, né, com Os Demônios da Garoa.
Aliás, um sucesso total, queria agradecer aos ouvintes aí do,
sim, sim,
do nosso programa. Que...
bombando nas audiências lá no site do Observatório do Terceiro Setor. E eles vão se apresentar ao vivo também, como eles fizeram aqui no nosso programa, no show, no Teatro J. Safra, na rua Josef Cris, lá na Barra Funda, nesta sexta-feira, a partir das 21h30. Então, se você quer rever as músicas da, do Demônios da Garoa, convido vocês a assistir esse show no Teatro J. Safra. E o grande destaque do Falando em Cultura de hoje é a Bienal de São Paulo, evento que chega à sua 33ª edição com o título Afinidades Afetivas. Esse evento é considerado um dos maiores, ou talvez o maior evento de arte contemporânea da América Latina, Joel. Não é pouco, não. Né? É a sua 33ª edição. E este ano tem como seu curador geral o artista espanhol Gabriel Pérez Barreiro, que se inspirou em Goethe e no nosso Mário Pedrosa, né? O crítico Mário Pedrosa, para elaborar essa Bienal. E ele divide a curadoria com 7 artistas curadores, que são eles: o uruguaio Alejandro Cesarco, o espanhol Antonio Ballester Moreno, a argentina Cláudia Fontes, a sueca Karin Mama Anderson, os brasileiros Sofia Borges e Waltercio Caldas, e a norte-americana radicada na Nigéria, Wara Natasha Yungi. Mais informações para você visitar a Bienal, que é gratuita, www.bienal.org.br. Horários de visita: terça, quarta, sexta, domingo e feriado, das 9 às 19. Quinta, sábado, até às 22 horas. As segundas-feiras é fechada a Bienal. Entrada gratuita. A Bienal fica no pavilhão Titílio Matarazzo, no Parque do Ibirapuera, e vai até dia 9 de dezembro.
Vale a pena conferir a 33ª edição da Bienal de São Paulo. Muito bem, vamos usar aqui o título da Bienal para reinserir novamente os nossos convidados que estão falando hoje sobre cuidados paliativos, afinidades afetivas. O médico, a principal razão da sua profissão é preservar a vida. Cuidados paliativos faz com que ele se dirija um olhar mais afetuoso a uma pessoa que ele não vai conseguir mais cuidar, porque ela vai morrer em algum momento. Essa contradição de um médico aceitar de que ele não vai ter que lutar de uma maneira, digamos, com aquela energia de sempre para preservar aquela vida, porque ele já sabe que ela se vai. E agora é o cuidado até o momento que a pessoa morrer, é o cuidado que ela deve ter, a afetividade dela, né? Essa nova figura psicológica para o médico, essa é a dificuldade que o médico tem de aceitar esse trabalho dos cuidados paliativos?
Eu acredito que sim. É isso que a gente ouve, os nossos alunos falam muito disso, eu vivenciei isso, porque a gente é treinado para curar. Então, quando a morte vem, a tendência é que a gente se sinta frustrado. E é muito difícil lidar com a frustração, porque a formação do médico faz com que a gente se sinta
onipotente. É para preservar a vida, né?
E a onipotência é um grande inimigo. Mas quando a gente começa a entender que, na realidade, cuidado paliativo é para preservar a vida, não é para a gente cuidar da morte. A morte faz parte da vida, né? E se a gente foca numa vida com qualidade, numa vida com dignidade, lutar contra ela perde o sentido. Lutar a favor dela é que dá sentido. E quando a gente luta a favor dela, tendo a consciência que a doença é mortal, que vai levar esse indivíduo mais cedo ou mais tarde à morte, mas que eu posso fazer a diferença no sentido de oferecer para ele qualidade de vida, não somente com relação ao controle dos sintomas físicos, mas também e principalmente acolher, observar e cuidar dos sintomas de ordem emocional, social, familiar, espiritual. Isso é novo, mas isso é essencial. E esse é um grande desafio para o médico, né? Para o médico incluir no rol de conheceres, de saberes, da prática dele, essas novas atividades. Mas eu costumo dizer que isso é muito bom. Eu sugiro que as pessoas façam, porque a gente oferecer amor na nossa profissão, e eu tenho certeza que cada médico, cada profissional de saúde escolheu essa profissão porque amava o ser humano, porque queria fazer o bem. E você poder fazer isso e demonstrar isso, não tem o que é melhor.
É verdade. Ô Marcela, quando o cuidados paliativos entrou na tua carreira profissional?
Puxa.
Acho que você foi muito certo nisso. Ele entrou na minha carreira. Eu vim trabalhar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, numa unidade de cuidados gerais, de clínica geral, e aí surgiu a oportunidade. A nossa superintendente foi conhecer uma unidade de cuidados paliativos em Oxford, e ela veio com essa proposta de trazer uma unidade de cuidados de suporte, né, com um nome modificado para que a gente pudesse quebrar um pouco as barreiras. E aí a minha chefe fez assim: puxa, você vem de uma experiência que você lidava muito com a morte, né? Eu trabalhava numa unidade de hematologia, num hospital público. Então a gente tinha paradas, assim, com muita frequência. O que você acha? Você topa? Eu falei, eu topo, mas eu vou estudar. Como a doutora Dalva disse, a gente se sente incompleto para lidar com isso. Ela falou, eu vou estudar com você. E aí fui eu e minha chefe, fomos estudar, fazer o aprimoramento em cuidados paliativos, e aí a gente se dá conta de que nada mais é do que a essência da nossa profissão, né? Só que a gente vive nessa formação de cura.
Há quanto tempo você está nos cuidados?
No cuidado paliativo, uns 5 anos.
5 anos. Ainda mexe emocionalmente com você?
Ah, sempre mexe. Sempre tem um caso que, como você disse, a questão do apego, né, das relações emocionais. Tem o paciente, ele cria uma relação mais íntima com alguém. Às vezes é com o médico, às vezes é com a físio, às vezes é um técnico de enfermagem que fica uma determinada noite que ele se apega mais. E são nesses casos que você acaba se tornando alguém que faz a diferença. Por mais que exista uma equipe toda ali no cuidado, para um paciente, você é alguém que fez a diferença.
Qual é o caso que mais te tocou, que você chegou em casa e falou, ufa, isso eu não aguentei?
Ai, será que eu posso contar aqui?
Eu não preciso citar nomes.
Não. Ah, são casos. Foi um caso de um paciente nosso que... A gente estava conversando sobre isso aqui, inclusive, que não tinha informação, né? E quando você chega com a informação, ele estava muito nervoso, ele estava na UTI e angustiado, ele queria sair da UTI, ninguém conseguia controlar muito ele emocionalmente, aí ligaram para a gente. Aí a nossa capelã foi lá, nossa psicóloga foi lá, e elas, Marcela, corre aqui, pelo amor de Deus, vamos tentar dar um jeito. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, para tudo, o que está acontecendo? Ele falou, eu não sei o que vão fazer, que horas vão fazer, falaram que vão fazer um exame, mas eu não sei o que é. Aí eu sentei, expliquei como que era o exame, falou que cada hora ia uma pessoa, falava uma coisa, ele não conseguia compreender. Expliquei como era o procedimento, fui atrás para ver que horas ia ser o procedimento. E aí eu fiz um acordo com ele. Bom, seu procedimento vai ser daqui... Me falaram que ia ser daqui uma hora. Eu falei, vai ser daqui uma hora e meia, porque a gente sempre coloca uma brechinha, né? Vai que dá alguma coisa errada no meio do caminho.
Até na UTI não se cumpre o horário,
não. Não, a gente precisa andar, ter uma brecha. Falei, daqui uma hora e meia vai ser o procedimento. Topa ficar aqui até o procedimento? Aguenta, firme? Aí ele, agora eu aguento. Aí ele acalmou. Então, a partir disso, você vai criando essas relações, e quando essa pessoa parte, você pensa assim, puxa... você não fica triste no sentido de faltou alguma coisa. Você fica triste, mas você pensa que você deu o seu melhor, né? E que tudo que você podia fazer para que ela tivesse uma qualidade de vida até o último suspiro, você fez.
E ele morreu logo, depois do procedimento?
Ah, questão de umas 2 semanas.
Tá aí um belo exemplo da Marcela Dalva, de que a equipe do hospital tem que ser preparada, porque eles não estavam dando conta de dar uma informação importante, né, para o paciente.
Exatamente. Falo que a comunicação é a grande chave, é um dos pilares do cuidado paliativo. Essa é minha área, é o meu xodó. É onde eu estudo muito, comunicação interpessoal. Porque às vezes você até sabe fazer a técnica, mas na hora de comunicar isso ao paciente ou familiar, é que a gente acaba pecando, né? Porque ou a gente fala muito tecniquês e as pessoas não entendem, as pessoas já estão assustadas com a doença ou com os procedimentos. Então a gente tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam.
É verdade.
Não é?
Olha, falando em tecniquês, agora nós vamos falar de tecnologia.
Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje.
bem, com o Rodolfo Fischer. Rodolfo, boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Frank, convidadas, doutora Dalva, Marcela, é um prazer estar aqui.
Como a inteligência artificial tem ajudado a definir o início do tratamento paliativo, melhorando a qualidade de vida do paciente, reduzindo traumas com alto índice de acerto?
É isso, eu vou falar um pouquinho sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, justamente para atender até um anseio. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 80% dos americanos querem morrer em casa, né? Então o maior desafio, acho que estamos aqui na frente de duas especialistas, é realmente definir quando um paciente realmente entra naquela fase que necessita de um tratamento mais paliativo, né? Então lá nos Estados Unidos é definido de 3 a 12 meses. E eles fizeram uma pesquisa com 400 mil pessoas nos Estados Unidos, de dois hospitais que são ligados a Stanford. Desses 400, eles conseguiram pegar 40 mil casos que eles estavam identificando como que poderiam ter uma necessidade de um tratamento paliativo, porque a morte era quase certa. Eles começaram a fazer toda uma inteligência com os dados desses pacientes. Então, é medicamento, tempo hospitalar, etc., que as especialistas aqui sabem muito melhor do que eu. E com essas informações, eles montaram uma inteligência artificial. E esses 40 mil, só para ter uma ideia, eles tiveram um sucesso muito alto. Então, essas 40 mil pessoas que eles identificaram que morreram de 3 até 12 meses, eles tiveram um acerto de 9 entre 10 casos. Então, quer dizer, um acerto de 90%. E daquelas pessoas que eles identificaram que não iam falecer nos 12 meses, eles conseguiram realmente acertar também 95%. Então, eles montaram uma inteligência artificial com base nos dados dos pacientes, com o objetivo principal, o quê? Fornecer qualidade de vida, porque o maior risco, o maior problema, vamos dizer assim, é você oferecer uma qualidade de vida a essas pessoas e às famílias, como nós estamos discutindo aqui, que realmente conforta mais o paciente e conforta a família, porque aí o objetivo do médico, né, do tratamento, é fornecer uma qualidade de vida, e como a Marcela comentou, acaba levando um pouco mais essa vida com uma satisfação e uma qualidade. E tira, o principal objetivo deles também é tirar esse paciente do hospital e levar a um cuidado específico, porque acaba ocupando um leito, uma UTI do hospital e acaba prejudicando toda a infraestrutura. Então eles conseguiram com isso melhorar a qualidade de vida, a família e levar esse paciente a um tratamento adequado.
A inteligência artificial chegou no Brasil?
Eu acho que ainda não. Ainda falta um pouco de inteligência normal.
Real.
Né? Real. É assim, claro que isso ajuda bastante a gente fazer diagnóstico e prognóstico, mas existem outros métodos prognósticos. E esse período de 3 meses a 12 meses funciona, na maioria das vezes, para doenças tipo câncer, mas para Alzheimer não. A terminalidade de um paciente com demência, a gente brinca que é uma terminalidade que não termina nunca, porque pode durar
anos. Varia de pessoa para pessoa.
E pode durar anos, se bem cuidados essas pessoas. E aí os Estados Unidos falam muito do cuidado paliativo na terminalidade. Né? A gente faz muito cuidado paliativo na terminalidade ainda, mas a ideia é que a gente possa fazer isso o mais precocemente possível.
Um dado que o Rodolfo trouxe é que 80% dos norte-americanos preferem morrer em casa. Aqui no Brasil é a mesma coisa?
As pessoas ainda têm uma visão muito centrada no hospital, por N motivos. Principalmente porque nós não temos equipamento para acompanhar pacientes em domicílio de forma eficiente. Então, as pessoas ainda acreditam que o hospital lhe dá maior conforto, ou maior segurança, né? Mas se a gente for conversar com os pacientes, pelo menos os pacientes que eu atendo, a grande, gigantesca maioria preferiria morrer em casa.
Muito bem. Nós temos mais 5 minutos de programa. O Rodolfo trouxe a inteligência artificial. Foi um ótimo programa. Foi um grande prazer recebê-las aqui. Mas eu tenho duas perguntas importantes que o Frank vai fazer. Depois eu quero as considerações finais de vocês duas.
Então, temos aqui duas questões, na verdade, para a Dalva e a Marcela. questões que foram formuladas pelo Tiago Moretti, da cidade de Osasco. Primeira questão que ele coloca: o trabalho de instituições que levam palhaços para os hospitais, como por exemplo os Doutores da Alegria, são considerados cuidados paliativos? E outra questão, nós podíamos responder no bloco: visitas de religiosos como padres, pastores, pais de santo, monges, benzedeiros, benzedores, né, podem fazer parte dos cuidados paliativos?
Olha só que bela pergunta. Vamos lá.
Bom, palhaços são bem-vindos. Qualquer pessoa, qualquer instituição que possa trazer alegria para o nosso paciente é bem-vindo. Mas eles, por si só, não são cuidados paliativos. Eles fazem parte do rol de coisas que a gente pode oferecer para um paciente em cuidados paliativos, né? Mas exclusivamente não. É só um aspecto. Com relação à segunda pergunta, aos religiosos, o cuidado paliativo inclui assistência religiosa, porque o cuidado paliativo enxerga o paciente como um ser completo, né, que é social, que é físico, que é emocional e que é espiritual. Então, todos os representantes religiosos, no nosso serviço, eu acredito que no da Marcela também, são incentivados, os nossos pacientes são incentivados a receber.
A receber, muito bem. Deixa eu me despedir aqui do Rodolfo. Rodolfo, parabéns pela coluna. Agregou muito aqui na nossa entrevista com essas duas profissionais da área de cuidados paliativos.
Eu que agradeço.
Boa tarde e até a próxima, né?
Até
terça-feira.
A próxima.
Muito bem. Agora eu quero as conclusões finais das nossas duas convidadas. Que de mais importante a gente deixaria registrado aqui nesse cuidados paliativos, desse cuidados paliativos que é fundamental hoje, né?
Isso.
No tratamento médico, que é, na verdade, um grande exercício de humanidade com técnicas profissionais, né, na área de saúde. Eu começo com você, Marcela.
Muito bem. Eu acho que vem para até complementar a resposta da doutora Dalva, que é a importância do trabalho em equipe, né? Não dá para fazer cuidado paliativo sozinha. Eu não consigo fazer cuidado paliativo sendo só uma enfermeira de cuidados paliativos do hospital, assim como eu acredito que a doutora Dalva também tem dificuldade de fazer se ela não tiver outros membros da equipe. Então, é fundamental a gente agregar, por exemplo, um capelão para fazer essa assistência espiritual, ter um psicólogo, ter um farmacêutico envolvido, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Às vezes a gente acha que na nossa profissão, ali um assistente social, mas será que eu tenho que fazer com cuidado paliativo? Mas, puxa, está morrendo, mas de repente está nos últimos dias de vida. Sempre tem algo que a gente possa fazer para melhorar.
Ou seja, cuidados paliativos comporta uma equipe multidisciplinar.
E transdisciplinar.
E transdisciplinar,
preferencialmente.
Ótimo.
Exatamente. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para a população é que todo indivíduo, todo cidadão tem direito à boa assistência à saúde. E cuidado paliativo faz parte da boa assistência à saúde, porque em algum momento nós vamos morrer. E é fundamental que a gente receba uma boa assistência em todos os momentos da nossa vida e em todos os momentos da eventual doença que a gente possa ter. Então, que a população saiba que esse é um direito. E como direito deve ser exigido, deve ser cobrado. Ainda falta no Brasil uma política pública. Nós estamos caminhando. A cidade de São Paulo está tentando construir uma política pública. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos já levou para o Ministério da Saúde uma proposta para incluir cuidado paliativo no rol de assistência. Então a população tem que cobrar isso, porque esse é um direito de todos nós cidadãos.
Eu acredito que profissionais como vocês, incorporados nesse processo de transformar cuidados paliativos em todos os hospitais, né, todos os centros de saúde, possam estimular seus colegas a continuarem o trabalho e implementar esse importante serviço para a população.
Com certeza.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença da médica Dalva Yuki Matsumoto, oncologista e especialista em cuidados paliativos. Ela é diretora do Instituto Paliar e coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal. De Marcela Tardelli, enfermeira de cuidados paliativos e terapias integrativas do Hospital Oswaldo Cruz. e ela é coordenadora do time de melhores práticas em cuidados paliativos e membro do Comitê de Bioética e da Comissão de Ética de Enfermagem. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. É se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir atrás, cai coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Pura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.